Graça e paz, queridos. É uma alegria muito grande estar com os irmãos aqui, poder compartilhar da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor tem feito através da minha vida. Eu falo através porque eu não faço, a obra não é minha, a missão não é minha, a missão é dele, a obra é dele. É muito interessante que às vezes a gente pensa que Deus tem uma missão para a igreja, mas isso não é verdade. Deus, ele tem uma igreja para a sua missão, porque a missão não é da igreja, mas a igreja é a ferramenta que Deus tem usado, é o seu povo escolhido para cumprir essa missão que é de Deus. Tanto que, se um dia nos calarmos, as próprias pedras clamarão, porque a missão de Deus, ela vai se cumprir. Eu só espero que não falhemos tão miseravelmente que as pedras tenham que criar bocas e clamar. Essa igreja foi chamada para transformar o mundo com a poderosa mensagem transformadora do Evangelho do Cristo, Deus que deixou a sua glória e veio a esse mundo morrer por nós. E não tem nada mais poderoso do que isso. Porque enquanto a gente olha para esses países, a gente vê tantos povos que buscam Deus, correm atrás de um Deus, perseguem incessantemente um Deus e não o encontram. Mas o nosso Deus veio até nós, e isso é muito poderoso. Queridos, vou trazer um pouco daquilo que Deus me chamou para fazer até chegar na mensagem de hoje. Eu compartilhei lá na Juba um pouco. Eu fui muito cedo para o seminário, fui aos 17 anos para o seminário, comecei no ministério muito jovem, e o Senhor foi me dando muitas experiências entre povos vulneráveis. Desde o seminário, fui o primeiro aluno do seminário que eu estudei, ali do Palavra da Vida, no Sudeste, que conseguiu fazer o seu estágio numa organização missionária e não numa igreja. E eu servi na Cristolândia, ali na região da Cracolândia. Eu conheci a primeira turma do Radical Brasil. Quando eles fizeram o treinamento deles no CIEM, eu estava lá, antes de ir para o Palavra da Vida. Então, estive entre tribos indígenas, com estágios, várias coisas, mas Deus foi me levando para os povos mais vulneráveis no sentido urbano. E ali na Cracolândia, servindo entre os usuários de droga, minha mente foi se abrindo e descobrindo tantas coisas no ministério. E ali eu percebia que existia um povo dentre os usuários de droga que me chamava muita atenção, porque ali a gente estava com os marginalizados, eles eram à margem da sociedade, mas tinha um grupo que estava à margem da margem, que eram os travestis de rua. E eu tive o privilégio de, enquanto estava lá, receber alguns destes travestis e ouvir as suas histórias e perceber que, dentre os marginalizados, tinha uns que ficavam mais à margem ainda, e me compadecer demais com eles. E até então, foi isso. Continuei minha caminhada, Deus me levou para fora do Brasil, fui para os Estados Unidos, passei um tempo lá, voltei para o Brasil, me filiei à OM e, naquele momento, eu não sabia ainda o que Deus esperava de mim e pensei, junto com a minha liderança, vou para o navio. Não sei se os irmãos ouviram falar do Logos Hope, o navio missionário. Esteve aqui no Brasil no ano de 2019, inclusive foi lá que conheci a minha amada esposa, que está aqui. Então, ali o paulistano, a capixaba, se encontram em Belém do Pará, no navio Logos Hope. E estamos aqui. Durante o treinamento para ir para o navio, as coisas começam a mudar. E o plano de passar por várias nações, por vários povos, até que Deus revelasse o seu plano, mudou, porque existia um ministério que estava se iniciando aqui na OM no Brasil, que era um ministério de resgate de vítimas de tráfico humano para fins sexuais. e prevenção num pós-turno com crianças em situação de vulnerabilidade extrema. E, diante dessa situação, faltava, para que o ministério pudesse começar a executar os seus trabalhos, um homem. Só tinham mulheres na equipe. E para começarmos para suas e tudo mais, precisavam de um homem. E Deus claramente diz, não, você não vai para o navio, você fica. E trouxe toda aquela experiência, aquele amor, aquela paixão que começou a nascer lá atrás na Cristolândia, à tona. E ali eu comecei a trabalhar com o resgate de vítimas de tráfico humano para fins sexuais, principalmente entre os travestis, na cidade de São José dos Campos. Também trabalhávamos com moças, mas principalmente o nosso trabalho se voltava aos travestis. E foi uma experiência incrível. Eu teria tantas histórias e tantas histórias para contar daquilo que Deus fez na rua. E depois vocês vão ouvir alguns desafios. Fizemos esse trabalho por alguns motivos que na época nós não entendíamos. O ministério teve que se encerrar aqui no Brasil. E cada um de nós, da nossa equipe, fomos nos redirecionando entre os campos. E nessa história de nos redirecionar, de repente, o Brian estava na Sibéria, no coração da Rússia, um país que já sofreu muita perseguição durante o comunismo, um país que vivenciou as suas cortinas de ferro. E a OAM ela tem uma história muito que vai muito parecida até um certo ponto com a história da Portas Abertas. George Verrer, fundador da OAM, amigo pessoal do irmão Andrew, o fundador da Portas Abertas. Um começa com seu Fusca e depois ele vai para suas Kombis e todo esse movimento com literaturas. O outro começa com literaturas na região do México e ele vai expandindo, pensando em Europa, e de repente dá um estalo na mente dele e ele pensa, eu preciso de algum tipo de transporte que chegue em qualquer lugar. E ele compra o primeiro navio da OAM e começa a levar literatura com este navio. E lá estava eu, nesse país, um ministério forte com literaturas nós temos, e quantos desafios, irmãos. Viver num país que passou por o comunismo, ainda com uma mentalidade muito fechada, um país muito frio, não só na sua temperatura, e eu estou falando de 50 negativos no pico do inverno, na região mais quente da Sibéria, onde morei, porque no norte isso pode chegar a temperaturas mais baixas ainda, mas um local de corações muito frios. Eu, honestamente, não consigo me lembrar de, naqueles 2 anos, ter visto alguma pessoa sorrir na rua, senão entre amigos, porque o sorriso é algo importante, não é algo que se joga fora. E me lembro de perguntar para um russo, por que é tão difícil, né, ser considerado amigo? E ele me diz, mas como você vai ter muitos amigos? Não cabem nem numa mão, porque um amigo, se ele morre, você vai assumir a família dele e o cuidado. Se ele adoece, você vai estar lá para ele. Se você tiver necessidade, ele vai estar lá para você. Como uma pessoa consegue ter um compromisso de uma amizade com muitas pessoas? O amigo, ele é algo muito profundo, é algo muito íntimo, é algo extremo. E ali eu entendi o conceito de amigo deles, que realmente e além de qualquer coisa que eu entendia. E consegui ter um amigo na Rússia. Depois de entrar numa água gelada, num batismo russo ortodoxo, mais ou menos 11h30 da noite, com temperatura de 32 negativos, eu entrei naquela água. A gente vê de vez em quando nos vídeos, algumas pessoas até colocam como se fosse o batismo cristão nosso. E geralmente esses vídeos são do batismo ortodoxo, que acontece no dia 19 de janeiro, para você ser perdoado de todos os pecados que você pode cometer nas duas semanas anteriores. Então você tem 15 dias livre para pecar, e aí você faz o batismo no dia 19, pum, você está perdoado e pronto para mais um ano de bênçãos e vitórias. Mas muita gente vai só pelo aspecto cultural e não religioso, e fui. E ele falou assim, você não vai. Eu falei, eu vou. E quando eu saí da água, ele olha para mim e fala, você não está aqui para brincar. Agora eu acredito que você está aqui de verdade, você está aqui pela gente, e que não são só palavras. A gente volta para casa depois de mais ou menos 4 horas com o pé em cima do aquecedor para voltar a sentir as pernas. Eu converso com ele e, além disso, ele diz que eu era seu amigo. E foram experiências maravilhosas. Dentro da Rússia, eu tive a oportunidade de visitar a Rússia muçulmana, que muita gente nem sabe, que a região sul da Rússia faz parte da região dos Balcãs e é muçulmana. E tem 5 repúblicas muçulmanas nesse sul da Rússia. E, enquanto estava ali, fui fazer toda a parte da comunicação nos projetos que tínhamos. Um hotel que não era hotel, que, na verdade, era um centro de treinamento missionário, uma escola de futebol, uma empresa que cuidava de detetização e tantas outras coisas, e outras empresas ali. E estou fazendo a parte da comunicação, gravando vídeos, testemunhos, tirando foto, e, de repente, quando a gente está saindo do Daguestão, a gente já tinha passado pela Chechênia, saindo já do Daguestão, a ultimazinha fronteira que a gente tinha para cruzar, polícia muçulmana nos para. E ali, irmãos, acho que foi o dia que eu talvez mais tenha tido medo na minha vida. E vai Brian para ser interrogado, vai carro ser revirado, banco ser tirado de dentro de carro, vai uma confusão muito grande, e eu pedindo um intérprete, e eles pedindo o meu documento, e eu era responsável também pela segurança do campo, porque eu gosto de lei, eu trabalho com proteção à criança porque eu gosto muito de lei, é um dos motivos de me dar bem com esse trabalho burocrático, e eu li toda a lei de imigração russa, e conhecia todos os direitos, todos os riscos e tudo que envolvia estarmos ali. Mas naquela hora eu não lembrava de nada, eu só pedia um intérprete, eu falava, tenho direito a um tradutor. Quem que era o tradutor? Era o meu diretor, mas eles não precisavam saber disso. Eu falei, eu preciso de um tradutor, eu tenho direito a um tradutor. Mas você está aqui e não fala russo? Eu sou estudante de russo. Não, mentira, você é missionário. A gente viu, você acabou de chegar de Abkhazia, que é o sul da Geórgia, de um acampamento missionário. Eu falei, sim, lá eu era um missionário, aqui eu sou um estudante de russo, não tem nada de crime cometido aqui. Na Rússia, falar de Cristo, ser missionário, é terrorismo religioso, tá? Só para vocês saberem. Está dentro da lei do terrorismo. E eu falei, Jesus, se ele pega a minha câmera, tem foto de muçulmano na igreja, tem foto de missionário na mesquita, tem vídeo de testemunha de missionário e tem o registro de todas as empresas que a gente tem aqui para alcançar o pessoal, todos os projetos, né? Não só empresas. Eu falei, bem, eu ganho carinhozinho e sou deportado. O pessoal não sai daqui, fica preso. Deus, me ajuda. E aí eu lembrei que tinha um documento que a polícia muçulmana não poderia pedir, só a polícia federal. Que era o documento de imigração. Documento imigratório só pode ser pedido pela Polícia Federal, que a gente chama carinhosamente de escritório de Putin. E, naquele momento, e eu não tinha entregue meu passaporte, tá? Se você estiver num país complicado, nunca entregue o seu passaporte voluntariamente, não importa quem estiver pedindo, você vai com ele para onde for, mas você nunca entrega o seu passaporte. Eu falei para ele, mas você quer o meu passaporte e o documento de imigração, dizendo o nome do documento. Ele, eu quero, pode me dar agora. Você acabou de quebrar uma lei federal, você não pode pedir o documento de imigração, eu quero o escritório de Putin. Em outras palavras, o que eu estava falando? vai começar um processo federal, internacional, eu vou ser deportado e vocês vão ter que explicar para a Justiça Federal o porquê que vocês estão fazendo confusão com um brasileiro aqui. Porque o escritório de Putin não gosta de confusão diplomática desnecessária. Ele manda eu esperar, sai, volta, vem, dá o seu vem com o seu passaporte. Eu não entendi direito, falei, eu não dou meu passaporte. Ele falou, não, vem com o seu passaporte, a gente está te liberando. Eu saio, o pessoal está colocando as roupas de volta na mala, colocando as coisas de volta no carro, o meu diretor estava pálido no guichê me esperando, todo mundo alvoroçado, manda a gente assinar um documento. Esse documento colocava toda a responsabilidade de qualquer crime que eu cometesse naquela república no missionário local, que ninguém sabia que era missionário local, mas, tá bom, se a gente não te pega, se você fizer qualquer coisa, a gente pega ele pelo menos. Meu diretor nos libera, olha para mim e fala, você é doido? Você estava tentando fazer o quê? Ameaçando o chefe da polícia muçulmana. Eu olhei para ele e falei, eu estava tentando ser deportado. Ele, mas... Eu falei, se eu sou deportado, a câmera sai comigo do país e eles não podem mexer nela. Só a Polícia Federal, e para a Polícia Federal tanto faz o que a gente fez aqui dentro. Todo mundo, eu sou deportado, vocês me mandam as coisas de volta para o Brasil e todo mundo sai tranquilo daqui. Graças a Deus você pensou direito. Que eu estava tão preocupado que eu tinha um estrangeiro sendo questionado pela polícia muçulmana que eu esqueci que eu tinha mais 5 missionários locais comigo prestes a serem presos. Você tinha que ser deportado com a câmera. Essa câmera tinha que sair do país junto com você. E foram experiências maravilhosas que eu vivi ali. Ver Deus fazer tanta coisa, tanta gente vindo a Cristo. E até eu sair da Rússia, dos dois vilarejos em que a gente pregava a palavra... Irmãos, quando você fala a palavra vilarejo, que você já imagina algo remoto, e põe junto com no interior da Sibéria, eram lugares que a gente viajava, às vezes, dias no meio do gelo para chegar. Eu vi duas igrejas nascerem. Uma ao ponto de precisar já ser enviado um pastor para assumir a igreja. Eu vi uma igreja destruída pela guerra na Chechênia começar a ser reconstruída, ser devolvida legalmente para a igreja, o prédio ser devolvido para a igreja e os cristãos poderem voltar a se reunir ali e pessoas vindo a Cristo poderem se reunir à igreja de Cristo muçulmanos. Eu vi Deus fazendo coisas incríveis. E quando a coisa começa a ficar maravilhosa, eu falo, agora vai, e eu mapeei toda a prostituição de Nova Sibirsk, que achei ponto de tráfico de pessoas, consegui mapear local com travestis e tudo. De repente, por conta dessa confusão que eu estou compartilhando com os irmãos, quem que começa a ficar em cima da gente? A Polícia Federal. E começa a ficar a Polícia Federal na frente da base, Polícia Federal na frente do meu apartamento. E a coisa começa a apertar e começam a questionar. Mas você mora aí, entrando na base? Não, eu não moro aqui. Mas então por que você tem a chave dessa casa? Porque eu morei nessa casa e tenho muita amizade com as pessoas dessa casa. Ah, mas todos os estrangeiros dessa casa estudaram russo na mesma escola? E todos os estrangeiros daquela escola nos últimos 10 anos moraram nessa casa? Tem alguma coisa estranha, o que é isso? Falei, isso eu já não sei. Tem a ver com a organização que funciona em cima dessa casa? Falei, não, essa organização que trabalha com crianças legalmente registrada no país, ela é uma coisa, a casa é a parte de baixo, a gente aluga quarto no porão. Mas começa a ficar em cima e eles começam a apertar, e aí eu tenho que deixar a Rússia e voltar para o Brasil sem entender o que estava acontecendo nos planos do Senhor. Saí da Rússia num dia, uns 3-4 dias depois, eu entro em contato com o pessoal lá, e aí, voltei, estou bem, como é que está? Desapareceram. O problema era eu. Eu tinha chamado a atenção demais da Polícia Federal E a minha presença estava chamando a atenção para o resto da equipe. E o melhor a ter feito foi ter deixado o país. Chego no Brasil, começo a ajudar com o navio Logos Hope, na cidade de São Paulo, dar aula no nosso treinamento missionário, e falando, Deus, e agora? Conheço minha amada esposa logo depois, mas nesse período eu percebo algo. A gente está tentando resgatar tantos adultos. Tudo isso aconteceu na Rússia, mas eu trabalharia com resgate de vítimas lá também, tá, gente? Esses 2 anos foi aprendendo língua, cultura, subcultura, mapeando para poder começar a ir para a rua, resgatar principalmente meninas trazidas do centro da Ásia, do Uzbequistão, do Cazaquistão, para a região da Sibéria, e encontrei um ponto de travestis, a gente ainda não sabia nem quem eram, nem de onde vinham. Ainda tinha mais coisa a descobrir. Mas nesse tempo, Deus me traz algo à mente, ao coração. Estamos resgatando tantos adultos, mas até agora, de todos na rua que foram encontrados, 100% daqueles que foram resgatados e dos que nem chegaram a ser resgatados, todos sofreram violência na sua infância. Seja sexual, seja psicológica, seja física. Muitos foram expulsos de casa e acabaram na prostituição ainda na adolescência como forma de sobrevivência. Todos foram feridos na sua infância e não foram cuidados por quem deveria cuidar e proteger. E de maneira muito clara, Deus me diz, você tem que ir para outra ponta da corda. A gente precisava cuidar da criança para que não precisasse ser um novo adulto na rua a ser resgatado. E aí eu entendo por que Deus me tira da Rússia, por que Deus não me permite ir para a Itália. Eu quase fui para a Itália trabalhar com resgate de travestis em Pisa. E não, as portas foram se fechando e Deus me mostra que o caminho era esse. Era por isso que ele estava fechando essas portas. E aí eu me vejo trabalhando com proteção à criança. Prevenção ao abuso contra a criança, no contexto missionário, assumo o departamento de proteção da OEM no Brasil, começo a estudar demais sobre o assunto, proteção institucional, quando eu vejo, em 1 ano já estava implementando e como diretor do departamento de proteção à criança da OEM na América Latina, e de repente na equipe internacional de respostas, enquanto diretor nesse departamento, e na MTB, com as mais de 120 organizações afiliadas que temos, dando suporte para essas organizações e sendo usado pelo Senhor para trazer o conhecimento na área de proteção à criança, para a igreja e para o contexto missionário, principalmente. Me vejo respondendo a casos de abuso onde, não vou chamar de missionários, porque são enviados de Satanás, nomeei o missionário, e muitos procuram esse contexto exatamente para poder se aproveitar da vulnerabilidade, abusando de crianças no campo, filhos de missionários sofrendo abuso por parte de locais e trabalhando com isso. E o Senhor foi me trazendo até onde estou hoje. Deixei esse departamento e trabalho como coordenador de respostas da Associação de Missões Transculturais Brasileiras. Mas tudo isso tem a ver com uma conversa de Pedro com Cristo. E eu amo as conversas de Pedro com Cristo. Vamos abrir a Bíblia no texto de Mateus, capítulo 16. Mateus 16, a partir do verso 13, a palavra diz assim, eu lerei ali porque aí fica com a mesma versão que vocês estão vendo no telão. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que sou? Respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado, eu vou parar nesse versículo, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que lhe revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Quem dizem que sou? Um profeta, Elias, e vocês? E Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Messias. Ah, preciso ir mais um versículo para frente, perdão, pode passar. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí Jesus diz isso: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto ele tem uma tradição cristã muito forte por trás. Quem é esta pedra? E sempre se discute e chega à conclusão que essa pedra é o próprio Cristo. Mas se vocês forem olhar para esse texto e perceber, e se a gente olhar de uma maneira bem natural a esse texto, Jesus leva eles para Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é uma cidade que tem 3 templos. Um deles é um deus Pan, também conhecido pela imagem do fauno, metade bode, metade homem. E nesse templo existe uma rocha de sacrifícios sexuais e de sangue para acalmar o deus Pan, para que ele não saia pelas montanhas atacando as virgens. O que causava muito pânico. Bem, existia uma rocha onde Cristo leva os seus discípulos. Existia uma rocha ali. De frente para esse templo, se você olhar as imagens, exatamente, existe uma parede, um mural de pedra, um rochedo, e ali existiam cravados portais. Existiam portais, que eram conhecidos como portais do inferno, eram as portas do inferno, de frente para o templo que tinha uma rocha específica para sacrifícios a um Deus extremamente temido. E é estranho Jesus levá-los para lá, porque aquele era um lugar evitado. Um judeu daria a volta, não passaria ali. As pessoas tinham medo de ir àquele lugar, só iam para aquele lugar, as prostitutas do templo, para os sacrifícios sexuais, e as pessoas que fariam sacrifícios e sacrifícios de sangue. Ninguém mais iria ali, não é um lugar esperado por uma conversa como essa. E a gente sabe que Jesus ele é intencional. E o texto deixa bem claro que ele leva os seus discípulos até este lugar, Filipe de Cesareia, onde a gente sabe que tem uma rocha de sacrifício, a gente sabe que tem os portais do inferno, e ele faz essa declaração ali: Pedro, tu és Pedro, tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificaria a minha igreja. Irmãos, eu não consigo alegorizar, porque Cristo é a rocha, mas ele é a pedra angular, ele é a rocha sobre quem os apóstolos, os profetas edificaram. Ele já foi chamado de pedra angular mais de uma vez, mas para essa pedra, com a palavra que é usada nesse texto, a gente não vê ela sendo atribuída a Cristo em nenhum momento. Ela geralmente se refere a uma pedra mesmo, assim como o nome de Pedro. O que me faz ver que Cristo está olhando para os seus discípulos nesse lugar que é evitado, que é temido, de sacrifícios, esse lugar de pavor, nesse lugar dominado por demônios, nesse lugar espiritualmente carregado, neste lugar onde você sente a presença do próprio inferno e o agir livre de Satanás. Ele olha e diz: o que você está dizendo é verdade, não vem de você, foi revelado pelo próprio Deus. Sim, eu sou o Messias, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno que você está vendo aqui, as autoridades espirituais deste mundo não vão prevalecer. A igreja que eu vou fundar e levantar nestes lugares obscuros desse mundo. Irmãos, Cristo está dizendo: ali onde ninguém vai, ali onde o inferno tem atuado e prevalecido, ali onde os poderes deste mundo, que jaz o maligno, tem sido presentes, eu vou edificar a minha igreja. E a minha igreja vai seguir vitoriosa, porque as portas do inferno não têm poder sobre essa igreja. Deus, Ele chama a sua igreja a ser edificada nos lugares mais difíceis desse mundo. Sim, é no meio da prostituição. Sim, é entre os marginalizados. Sim, é no meio da corrupção. Sim, é no meio da perseguição. Sim, é aqui em São Bernardo do Campo, nessas rochas, onde o diabo tem agido e sacrifício tem ocorrido. Talvez não sacrifícios de crianças, como aconteciam naquele templo, mas vidas, dia e noite, têm sido ceifadas e levadas ao inferno, porque não conheceram a palavra de Jesus Cristo. São nesses lugares que a igreja de Cristo precisa chegar, para que ela seja edificada com uma única certeza: o inferno não tem poder sobre a atuação da igreja de Jesus Cristo, que segue vitoriosa. Da mesma forma que é esse poder e essa autoridade que Cristo declara naquele lugar, na frente daquela rocha, que seguem os nossos irmãos, sendo perseguidos e ceifados, mas além do sacrifício da igreja que segue vitoriosa, e a gente vê na história da igreja que o sangue dos mártires se tornou a semente para o evangelho quando eles eram colocados no Coliseu, quando eles eram usados como tocha para incendiar a cidade por Nero. Quando a gente vê tudo acontecendo, a gente entende uma coisa: a igreja de Cristo Jesus, ela vai nascer e ela vai crescer nesses lugares que são temidos, que são evitados, nesses lugares onde o diabo tem atuado poderosamente, porque o mundo jaz do maligno, os lugares onde ele tem reinado, ali a igreja de Cristo vai prevalecer, porque as portas do inferno não vão vencer a obra da igreja de Jesus Cristo. O meu desafio para você, irmãos, eu já estou encerrando, não é para que você necessariamente vá até a Sibéria, ou tenha um plano 007 para entrar na Coreia do Norte e distribuir pequenas páginas da Bíblia dentro de cápsulas de remédio. E se for, glória a Deus, mas o meu desafio para você hoje é que você entenda que Deus chama a sua igreja para fazer a diferença nos lugares mais obscuros desse mundo. E te dá todo o poder e autoridade para fazer isso, porque as portas do inferno, os poderes desse mundo, os príncipes dessa terra, não vão prevalecer ao poder da igreja de Cristo Jesus, que segue vitoriosa. Ele te chama para ir. Pode ser que seja logo ali. Não conheço São Bernardo do Campo o suficiente ainda. Santo André eu conheço um pouco melhor. Mas eu tenho certeza que existem muitas rochas de sacrifícios nessa cidade. Eu tenho certeza que tem muitos lugares que vidas têm se perdido. Eu tenho certeza que muitas vidas têm sido ceifadas pelo inimigo das nossas almas. E Deus te chama. Deus chama a PIB Central de São Bernardo do Campo para fazer a diferença nesses lugares. Mas se Deus está te chamando ou tocando no seu coração para atuar em campos perseguidos, o meu desafio é para que você responda sem medo, nessa certeza de que Deus vai contigo e a igreja de Cristo Jesus vai prevalecer e vai nascer e vai sobreviver aonde for que Ele te levar. E mesmo que em algum momento o preço a pagar seja alto, humanamente falando, mesmo que tenha risco, ainda assim vai ter valido a pena, porque a semente do Evangelho vai ser plantada. Aqui em Santo André eu tive uma oportunidade, lá em Santo André, no Summer Dreams, de entrar num lugar que antes era uma casa de show, virou escombros, hoje eu acredito que tenha virado uma comunidade pelo tanto de telhado, né? Porque eram ruínas. A compartilhar do evangelho em meio aos travestis, excluídos entre os travestis. Um lugar onde ali se matava, ali se resolvia, ali se enterrava, ali não entrava ninguém. E nós, levando o café da manhã, vimos um corpo, achamos que era de um morto. Decidimos sair daquele lugar. Quando a gente olha, o pé do morto mexe, a gente fala: aquele morto não está morto. A gente precisa fazer alguma coisa. Vou com meu amigo até lá. Eu olho para ele e falo: vamos sair daqui para ligar para emergência. Ele diz: não, a gente tem que ligar daqui, porque a gente tem para falar com a emergência, a gente precisa dizer o que está acontecendo. Fala: mas a gente vai morrer se a gente fizer isso. Se bem, não vou citar o nome, mas a cafetina da época lá, o travesti, eu falei: se ele nos vê com o telefone do lado dessa pessoa, acabou. Falou: Brian, se você quiser sair, você sai. Eu vou fazer o que faria Jesus. Aí eu vou discutir com isso como? Ele: você tem certeza que Jesus está falando com você? Eu tenho. A gente liga para emergência, a gente sai, a gente está chegando já na missão, toca o telefone da emergência no celular dele: cadê vocês? Ué? A gente saiu? Não, a gente não entra lá. Ninguém entra lá. Eu tenho família, eu não vou entrar ali. Se vocês quiserem, vocês precisam estar aqui. Eu olho para ele e falo: se a gente voltar, a gente morre, você sabe, né? Fala: se você quiser ficar, eu preciso voltar, porque Jesus faria isso. Eu olho para ele e falo: você tem certeza que Jesus está comigo? Ele não está falando. Você tem certeza que ele está falando com você? Eu tinha uma semana de ministério, desse ministério específico, noob total. Ele: eu tenho certeza. Eu falei: então, com Jesus eu não vou discutir. Se ele está falando com você, eu não estou ouvindo, mas eu estou crendo que você, né, está falando a verdade. A gente volta. Quando a gente volta, eles já estão entregando as luvas para a gente, entregando a maca. A gente olha para eles: hã? A gente falou: nós não vamos entrar aí. Eu tenho família. Eu tenho uma casa para voltar. Ninguém entra aí. Quando entra, é o carro para buscar corpo ou a polícia para cumprir algum, né, protocolo, mas a gente não entra aí. Mas o cara levou uma pitaca, a cabeça amassada, pode ter fratura na coluna. Tirar ele do chão e pôr na maca pode matar ele se a gente não fizer isso direito. Ele falou: mas ele vai morrer de qualquer jeito se vocês não fizerem. Então a chance que ele tem é essa. Eu olho para o meu amigo e falo: Jesus está falando com você, né? Ele: se você quiser ficar. Eu falei: não, com Jesus eu não vou discutir. Eu já estou entendendo onde isso vai chegar. A gente pega a maca, a gente entra. Irmãos, a hora que a gente pega o homem, a hora que põe ele na maca, eu só vejo lá na ruína, na casinha que a gente tinha deixado o café, estava todo mundo apagado, noiado, virar a noite com droga, bebida, não sei o quê. Quem que bota a cabeça na janela? O cafetão lá, a cafetina, o travesti. E tira a cabeça. Eu virei para o meu amigo e falei: estamos mortos. Ele olha para mim e fala: a gente tem que tirar ele daqui. Quando eu estou pensando, falar: não vai dar tempo, já está saindo aquele travesti maior que nós dois juntos, com uma faca na mão, bufando, parecendo um touro. E ali, irmãos, com toda honestidade, já me deu vontade de fazer xixi e cocô ao mesmo tempo. Minha pressão começou a cair, dar uma tremedeira. Eu pensei que eu ia morrer. Eu falei: ele não vai precisar me matar, porque eu já vou dar conta de fazer o serviço. Eu só queria ligar para minha mãe. Vocês estão achando que é um pensamento infantil? Deixa você achar que você vai morrer, porque você não vai querer ligar para tua mãe, você solteiro que está aqui. E falar para ela: ó, acabou, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu combati um bom combate, guardei a carreira, né, completei minha carreira e guardei a fé. E aí a minha vontade era correr, mas eu não conseguia me mexer. Aquele travesti chega, coloca a faca nele e fala: solta. Aí esse amigo, ele fala aquilo que eu não gostaria de ouvir, nem nos meus sonhos. Ele vira para o cara e diz: ou saem os três daqui, ou ficam os três. Eu faço a conta, 3 está me incluindo. E a minha vontade é falar, começa por ele, porque aqui eu ganho uma vantagem. Como ficam os 3 ou saiu os 3? Você está aqui, quem te deu essa autoridade para falar no meu nome? Parece engraçado porque você não estava lá. E esse meu amigo, ele vira e fala isso, ele fala, então, se você não soltar, eu vou te furar. Ele fala, você não vai. Você não vai, porque se você fosse, eu já estaria furado. Informação na porta de todo ponto, casa de prostituição, eu não estou falando do ponto de prostituição, a casa que eles moram, inclusive esse local, tem um altar para algum tipo de entidade, todas elas, uma vez até uma me pediu para pedir licença para entrar, eu falei, eu não, o demônio que saia da frente, eu vou passar. Eu vou pedir licença para demônio para entrar aqui? E tinha isso daí, ele virou e falou, porque se o seu Deus pudesse me tocar, você já teria me tocado, mas o meu Deus, que é o dono disso tudo aqui, não permitiu. Então, só sai da frente, porque a gente está indo. E aí eu vejo aquele travesti reconhecendo o elo fraco da corrente, dando a volta da maca, vindo para cá, e eu me lembro de uma coisa, o Espírito que habita nele é o Espírito que habita em mim. Porque Deus não me chamou, não me tem dado um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor, de equilíbrio. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus e sermeis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ele me deu poder para ser testemunha, para não temer e para estar aqui. E tudo isso numa fração de segundos. E quando ele chega, só fecha a boca e sai da frente, porque nós estamos saindo agora no nome de Jesus. E quando eu vejo quem começa a puxar a maca sou eu, não é o outro que estava com a autoridade. E a gente sai com aquele homem. E no final, esse travesti diz, vocês estão indo porque eu deixei. Eu pude dizer para ele, não, nós estamos indo porque maior é quem está em nós do que aquele que está no mundo. E aquele homem ouviu do Evangelho antes de morrer, ainda consciente, semiconsciente. Ele respondia, não abria olho, não, ele mexia o pé para responder sim, mas ouviu do Evangelho antes de morrer. E eu espero em Cristo que ele tenha se encontrado com seu Salvador. Não sei. Eu sei que aquele testemunho que aconteceu ali abriu portas para entrarmos em todas as casas de prostituição de Santo André. O cafeti mor, cafeti das cafetinas, cafetão dos cafetões. Me questionou à tarde, você é o menino novo que levou a polícia para o Summer com o outro rapaz? Eu falei, eu sou o menino novo que estava com o rapaz lá. A gente não levou a polícia para lugar nenhum. Ele falou, você acha que a polícia não ia aparecer depois de alguém ser morto ali dentro? Aí foi quando eu descobri que o homem havia morrido. Eu falei, pode ficar tranquilo, a gente não volta mais lá. Ele, você está brincando comigo? Vocês ganharam a chave da cidade. Hã? Até, eu estou quase falando nomes aqui, até esse travesti, que é doido, sabe que hoje ele está matando. Amanhã pode ser ele morrendo. E todo mundo vai querer 2 idiotas para entrar na sua frente numa hora dessa. Ninguém vai encostar em vocês. Vocês entram e saem de onde vocês quiserem aqui. As portas do inferno não vão prevalecer. Sobre esta rocha, sobre estes lugares onde ninguém entra, onde as pessoas temem até mesmo pisar, onde o diabo tem utilizado de toda a autoridade como senhor deste mundo, eu edificarei a minha igreja, diz o Senhor Jesus, naquele lugar, para Pedro e para os seus discípulos. Cristo diz para você hoje, sobre esta rocha, eu vou edificar a minha igreja. Seja o lugar que for, que eu, o Senhor Jesus Cristo, estiver te mandando ir, porque ele está te mandando ir para algum lugar, porque a igreja dele foi chamada para ir e pregar ousadamente neste mundo perdido. Eu estarei com você, e ali a minha igreja, ela vai ser levantada, e nenhum poder espiritual deste mundo vai poder derrubá-lo. Eles podem até te tirar a vida, que não é um fim para os filhos do Senhor, mas eles não vão poder interromper a obra que eu estou fazendo através de você, porque essas portas não vão prevalecer o agir da igreja. Que Deus ressoe essas palavras nos nossos corações. Eu vivi isso na Sibéria, São José dos Campos, Santo André, com a minha família no Equador, Paraguai, tantos lugares, na Rússia muçulmana. E vivo isso hoje onde Deus me colocar, porque eu tenho a certeza de que a igreja já venceu. Nele somos mais que vencedores.